Foram 312 dias de espera desde que a Organização Mundial da Saúde declarou em 11 de março de 2020 que o mundo estava sendo atingido por uma pandemia causada pelo novo coronavírus. O 17 de janeiro de 2021 passará para a história como o dia em que a primeira pessoa no Brasil recebeu a vacina contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, que trabalha na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Ok, já temos os primeiros brasileiros vacinados, e isso é motivo para comemorar. Mas, e agora? O que esperar do Plano Nacional de Vacinação? Para falar sobre este assunto, nós convidamos a senadora Zenaide Maia. Ela é do PROS, do Rio Grande do Norte. A senadora Zenaide Maia é médica infectologista e já foi secretária de saúde do município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Senadora Zenaide Maia, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Senadora, a senhora como médica, a senhora que também milita na área de saúde, o que a senhora sentiu quando viu a primeira brasileira sendo vacinada ontem?
Foi como a luz no fim do túnel, porque desde o início, Adriano, que a maioria sabia que a única saída para a população seria a vacina. E, felizmente, a ciência se uniu do mundo todo e em um ano conseguiram fazer vacina, que isso nunca existiu, para uma doença tão grave como é a Covid-19. Acho que o que está me preocupando agora é que nós não temos vacina suficiente. Adriano, nós temos mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões a população do mundo, todos em concorrência por essas vacinas. Nós temos 5 que já começaram a vacinar, 5 aprovadas, que isso é um avanço muito grande e a gente tem que agradecer. E ontem eu me emocionei quando eu vi aquela enfermeira sendo vacinada. É uma luz no fim do túnel, mas tem uma preocupação. Nós temos que correr atrás do número de vacinas, porque essa autorização da Anvisa foi para 6 milhões de doses, a Coronavac, e nós temos 2, que é da Oxford, mas que ainda não chegou. E, pelo que eu estou vendo, pela quantidade que está sendo distribuída, nós não vamos conseguir cobrir essa primeira etapa, que são os profissionais de saúde, os idosos acima de 75 anos, a população indígena e as pessoas que estão em abrigos. Com certeza, nós vamos ter, como secretária, que já fui secretária de saúde, eu já tive dos dois lados, sou médica da universidade há anos, nós precisamos da vacina o mais rápido possível. Eu também vi uma coisa que o Brasil é importante. Nós temos 2 instituições que podem produzir vacinas, como é o Instituto Butantan. O Brasil já foi um dos maiores produtores de vacina da América Latina. Então, nós temos essa estrutura. E ontem eu ouvi dizendo que nós já temos mais 4 milhões que precisa da autorização da Anvisa também para distribuir.
Ok.
Só queria lembrar aqui como profissional que desde o início eu dizia, não existe medicamento que previna a doença e muito menos que trate a doença. Porque, sabe, Adriano, a gente sabe que as viroses, a grande maioria a gente só resolve com vacina, né? Vou dar aqui um exemplo, hepatite A, hepatite B, hepatite C e sarampo, essas doenças que a vida média do mundo avançou com isso aí. Então, acho que a gente perdeu um tempo com esse negacionismo, essa disputa que não leva a nada. Precisava de alguém que assumisse o comando e mostrasse que o que previne mesmo, ou então evita que a doença milhões de pessoas ao mesmo tempo, porque no mundo, não é só o Brasil, nenhum sistema de saúde do mundo, imagina a gente com 211 milhões de habitantes.
É verdade.
De onde vamos tirar, Adriano, mesmo que a gente equipe, bote respirador, e os profissionais, gente?
Essa agora, doença, senadora?
Diga.
Senadora, o fato é que agora nós estamos vendo um repique, né, da doença da Covid-19. É só vermos aí o que aconteceu, o que está acontecendo em Manaus, as cenas dramáticas que nós assistimos na última semana, falta de oxigênio para pacientes, pacientes morrendo asfixiados dentro do hospital e a explosão de casos em todo o país. A senhora acha que com o começo da vacinação poderia haver um relaxamento ainda maior da população? Ó, já que estamos com a vacina, a gente agora pode dar uma relaxada, porque a vacina está chegando. O que a senhora tem a dizer para quem pensa assim?
Aí é onde entra todos, inclusive vocês da comunicação. Mesmo com a vacina você toma o antígeno para estimular o organismo a formar um anticorpo para se defender. Mas isso não é de imediato, gente. E também nós não temos vacina. Eu temo isso, mas acho que temos os meios de comunicação que já têm ajudado muito. Eu lhe digo, Adriano, todos os meios de comunicação desse país, rádios, televisões, deram muita informação ao povo brasileiro. E a gente sabe que informação é poder. Mas a gente sabe que a população, por exemplo, relaxou só pelo fato da gente ter diminuído o número de óbitos, porque, na verdade, a gente não teve uma segunda onda, mas eu acho que Manaus é essa segunda onda. Agora, eu lhe digo, em meus mais de 30 anos como médica, aquilo que eu vi ali em Manaus, eu chorei, porque eu, como médica, sei o paciente morrer asfixiado. E ali, Adriana, a gente sabe que aquilo ali não era para acontecer. O vírus, obrigatoriamente, não acontecia aquilo. Deixar faltar vacina, faltar oxigênio. Se falta oxigênio, o que é que resta para um ser humano? Sem oxigênio, não sobrevive. Aliás, aqui no Rio Grande do Norte, a gente está recebemos de ontem para hoje, 12 pacientes de Manaus que vieram para o Hospital Universitário Onofre Lopes. Já queria dizer, Adriana, aos ouvintes do Amazonas, que nós estamos recebendo muito bem nossos irmãos da região norte, e que o Hospital Universitário é altamente preparado para isso, e que a gente aqui está torcendo para que devolvamos esses pais, mães de família ou filhos com saúde plena. Mas dizer o seguinte, não se iludam. Mesmo com a vacinação, eu queria dizer aqui como SUS, a gente tem uma capacidade de vacinar. Quando eu era secretária de saúde, a gente chegava a 600 mil pessoas dia, Adriano. Nós temos 38 mil salas de vacinação nesse país.
Sim.
E temos uma vantagem. O SUS, eu queria aqui dizer, se não fosse o SUS, o número de óbitos ainda era maior. Esse SUS que tanto a gente... Uns condenam, mas agora viu a importância desse povo que está nos rincões desse país. Não existe cidade, municípios pequenos ou grande ou comunidade que não tenha a presença do SUS.
Okay.
Então, qual a vantagem do Brasil? Nós temos estrutura, essa logística, temos experiência em vacinação em massa? Temos. E essa vacina é uma injeção de 0,5 mL intramuscular. Então, nós temos como vacinar. Por isso que nós vamos dizer SOS vacina, e queria pedir a vocês da comunicação que vocês tenham uma importância fundamental para a gente combater as fake news, dizendo que as vacinas vão matar, que vai ter isso, vai ter aquilo. E às vezes são pessoas que têm influência sobre a população. Isso é difícil a gente combater.
Okay,
porque a gente sabe que sempre tem, né? E dizer, não tome que vai ter isso, é conversa. A única maneira de salvar seu pai, sua mãe, sua avó, além do distanciamento social, não tem como abrir mão disso. O uso de máscara e a higienização das mãos, eu estou pedindo aqui, não só o povo do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, não abram mão disso. Eu sei que não é fácil ficar em casa, não é fácil abrir mão. Deixe as pessoas que precisam trabalhar ir para o seu trabalho. E outra coisa, os profissionais de saúde merecem a nossa solidariedade e o nosso respeito. Eles estão cansados, gente. É um ano de luta. Eu trabalhei no hospital, você sabe o que é você perder 14 pacientes numa noite adentro. Não é fácil.
Nós estamos conversando com a senadora Zenaide Maia, ela é do PROS do Rio Grande do Norte, é médica infectologista, falando aqui sobre a chegada da vacina e também sobre a situação da pandemia em todo o país. Senadora, queria aproveitar aqui a sua presença, a senhora que atua na área de saúde. Ontem tivemos o Enem, um exame nacional do ensino médio em todo o país, com exceção do Amazonas, por conta da situação mais crítica no Amazonas. E tivemos um recorde de abstenção no Enem. 51%, ou seja, mais da metade dos inscritos, não compareceram aos locais da prova. Queria que a senhora comentasse em relação qual a interferência da Covid-19 nesse índice de abstenção do Exame Nacional do Ensino Médio.
Tudo a ver, Adriana, eu fui contra isso. Primeiro eu queria desmistificar e dizer que está tudo preparado, não tem aglomeração. Ora, Adriano, 70% das pessoas que vão fazer as provas do Enem vêm de ônibus, de transporte coletivo. Como não estamos aglomerando? Mas vamos falar que grande parte dos estudantes das escolas públicas não tem acesso à internet, a um computador, a isso. Só serve para aumentar as desigualdades. E a maioria não foi, você imagina um adolescente, durante o ano quase todo não viu toda a matéria, não teve oportunidade de estudar, como, por exemplo, minha neta que estuda numa escola privada, eles bastante organizam tudo. Mas eu vejo os estudantes, eu acho que como foi feita a votação, lembra daquela votação que fizeram e mais de 70% achava que deveria ser no mínimo em maio. Achei, assim, uma imprudência se fazer o Enem, as provas do Enem se aplicar em plena pandemia no país todo. Quase todos os estados brasileiros com aquela cor vermelha que a gente vê na televisão, que aquilo dói para a gente, pessoas aumentando o número de óbitos. E esses jovens, eles não... A doença dele, a Covid-19, a maioria não é grave nele, mas eles levam os pais, avós, entendeu? E a aglomeração não vem a dizer que foi seguro, porque a maioria anda de transporte coletivo.
Okay,
se não estão podendo ir para a sala de aula, como é que pode entrar num transporte coletivo para se aglomerar? E a aglomeração não foi. Os adolescentes, muitos que não tiveram aula não foram, porque eles achavam que não tinha como correr, uma concorrência desleal, porque eles não tiveram acesso às informações necessárias para o Enem. Isso é muito triste. Muito triste.
Senadora Zenaide Maia, muito obrigado, viu, pela sua participação, por ter atendido ao nosso convite. Boa semana para a senhora.
Tá, para você também, Adriana. Obrigada a todos. Máscara, distanciamento social e higienização das mãos, amigos. Acredite nisso.